E eu recebo aqui a doutora Morgana Kigeli Mariotti, que é de Criciúma, e que já tem aí uma vasta experiência, e hoje vem trazer um pouco dela, né, dessa experiência, para dividir conosco. Doutora Morgana, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bem?
Seja bem-vinda.
Obrigada. Né?
Você é formada em Direito há quanto tempo?
Há quase 10 anos.
Quase 10 anos.
É.
Natural de Criciúma mesmo,
sim,
né?
Criciúma.
E qual foi a área que você, assim, mais lhe chamou a atenção e você quis atuar?
Hoje, na verdade, o meu escritório atua em todas as áreas. A gente atua, tem uma atuação nacional com muitos parceiros, colegas de profissão. E, inicialmente, quando começamos, foi mais na área da família, previdenciário. Hoje, eu atuo mais especificamente empresarial e ambiental.
Certo.
Atuo, claro, como a gente acaba tendo empresas, o escritório acaba tendo que estar sempre em autoconhecimento e buscando, porque a sociedade evolui, as leis mudam, e quando tu atende as empresas, tem os sócios, então tu acaba atendendo todas as áreas do direito. Mas a atuação mais específica hoje é na ambiental e empresarial.
O que é que lhe influenciou a procurar o direito? Alguém da família já estava nessa área, algum amigo, ou, quem sabe, num teste vocacional lá na faculdade?
Eu acho que o direito ele abrange, né? Ele não é só a questão de... É o ajudar o próximo,
claro.
É o acolher, o proteger. O advogado, ele não fica só na esfera jurídica, né?
Uhum.
Quando ele atende um cliente, ele vai... Cada caso é um caso específico, tu tem que entender um pouco de psicologia, tu precisa sentir a dor do próximo, acolher e fazer valer os seus direitos. Ser a voz do cidadão.
Uhum.
Essa é a profissão do advogado. Eu acho que isso é o que mais encanta,
uhum,
em todos os profissionais do direito.
Você se formou em Criciúma mesmo?
Sim.
E de lá para cá, certamente já viu também... As coisas mudarem, o mundo está em constante transformação, né? Quais foram os seus maiores desafios enfrentados no dia a dia na área do direito?
O 8 de janeiro.
Você atuou também nessa área?
Eu tive 46 assistidos e foi algo que foi um desafio e está sendo até hoje, até nos dias de hoje. Nós temos a Constituição, as leis, os códigos, e muitas vezes eles não foram respeitados, assim como o próprio profissional teve alguns que tem as suas liberdades pela própria profissão,
uhum,
né? Tem o direito de estar, pela atuação da profissão, estar em determinados lugares e o profissional ser barrado, não conseguir fazer a defesa do seu cliente. Então, eu acho que na minha carreira, o 8 de janeiro foi mais desafiador.
Como advogada, você representa pessoas que estavam lá também no ato?
Sim.
Uhum. Então você viaja bastante, provavelmente.
Viajo bastante. Hoje o escritório está com uma atuação em 8 estados. Então a gente acaba tendo vários conhecimentos. Hoje eu tenho uma parceria consolidada em Pernambuco. Tenho um pessoal lá, os parceiros, que são os meus braços direito. E a gente juntos tenta fazer prevalecer a justiça.
A sua base de atuação, o escritório, é em Criciúma,
em Criciúma, em Criciúma. Aí eu tenho parceiros em Brasília, São Paulo, mas hoje eu estou focada mais com os parceiros de Pernambuco. Com a facilitação do judiciário virtual, hoje tudo é online, os processos são tudo eletrônicos, a maioria das audiências são virtuais, facilita esse trabalho do advogado.
Uhum. Aliás, a tecnologia ajudou muito,
muito,
né, na resolução de problemas, no entendimento do cliente também, né?
Eu comecei no ramo do direito em 2006. Naquela época, os processos eram todos físicos. Eu fazia estágio e, para poder ter acesso ao processo, tinha que ir no fórum, ir na vara, pegar um processo. Às vezes eram laudas. E aí saía o advogado com aquelas... ou os estagiários com aquelas processos físicos pesados. Hoje, com certeza, a tecnologia facilitou muito a vida do profissional.
Os processos antigos estão sendo digitalizados?
Em Santa Catarina, 100% já estão digitalizados.
Estamos avançados nessa área, então?
Sim.
Que bom. E agora,
parte.
É claro que os novos todos também.
Sim.
Não é necessário mais aquela montanha de papéis, não é?
Exceto pelo 8 de janeiro, todos os outros são digitalizados.
Esse foi realmente o maior desafio na sua carreira?
Isso, foi.
E agora, com o passar do tempo, já estão caminhando para conclusões? Como é que está?
Mesmo após 2 anos e meio, a gente está aí no mundo jurídico bem certo. porque às vezes entendimentos jurisprudenciais que valem para alguns não valem para outros. Não estou aqui falando do ato em si, estou falando sobre prevalecer o direito dessas pessoas. E muitas das pessoas estão com seus direitos violados.
Perfeito.
O 8 de janeiro ele serviu para não só como um desafio na minha profissão, mas para um grande amadurecimento nela também. Eu acho que todo profissional, quando passa por um desafio e precisa, e às vezes fica sem saber o que fazer, porque a lei diz algo e na prática está ocorrendo outro, eu acho que isso também acaba evoluindo a vida pessoal, a vida profissional, a gente acaba tendo... Essa é a vida, né? A verdadeira, está sempre buscando a evolução. Uhum. Né?
O advogado, ele é uma pessoa que ele está ali para que se faça a justiça, né? De todas as formas, né? Justiça é numa separação de casal, né? É numa ação empresarial, é numa ação ambiental. Aliás, eu quero perguntar sobre as questões ambientais. Que áreas, mais especificamente, o advogado defende e trabalha?
Hoje tem as questões dos embargos ambientais. Eu trabalho muito no estado do Pará com o IBAMA, o INCRA. Tem as questões... de titulação, porque lá tem muitos títulos, né? Então tem também as reservas ambientais. O advogado na área ambiental, ele é uma área muito ampla, né? E o profissional, ele tende sempre a buscar, a maioria dos profissionais buscam a área penal, a área civil, previdenciária, e a área ambiental, ela é uma área ampla, com uma vasta... uma vasta necessidade, inclusive, de profissionais na área, né? Uhum. Que tenham a expertise para poder trabalhar sobre o assunto, porque hoje tudo ela abrange uma área ambiental, é uma construção, é uma licença. Então, em determinadas regiões do país, cada área ambiental, eu digo que ela é mais específica. Tipo, em Minas Gerais é a questão de mais minérios, aqui nós temos as indústrias, no Pará é as regularizações fundiárias. Uhum. Então, o ambiental, ele...
Lá no Pará, você se depara também com casos que envolvem terras indígenas também?
Sim.
Indígenas, daí tem o agro.
Exato. Lá no Pará tem muita sobreposição de interesse indígena em áreas de agricultores. Pessoas que já estão nas terras há mais de 40 anos, têm os títulos de posse, foram pessoas que foram... estão ali pelo INCRA, receberam os seus títulos de posse, e aí a FUNAI coloca uma área de interesse e esses títulos perdem a validade. Porque é onde tem pessoas com histórico de posse antigos, uhum. De uma hora para outra perdem seus direitos de propriedade por ser decretada uma reserva indígena. E aí perdem, tem bloqueios de CAR, não conseguem mais emitir nota fiscal, não conseguem mais produzir o seu autossustento.
O que se planta principalmente lá?
Lá é muito cacau.
Cacau.
É.
Perfeito. E essas pessoas correm o risco de perder a própria propriedade.
Sim,
que
sim.
Que... trabalhar uma vida inteira?
Exato, e aí é onde vem a atuação do profissional.
E esses casos demoram muito, muito a ter uma solução?
Demora. É bem moroso. Uhum. Que, na verdade, o profissional, todo advogado, né, hoje, nesse dia, que é tão especial, quando em 1827 começou os primeiros cursos da advocacia, e por mais que a sociedade está sempre evoluindo, eu digo que é a única profissão que ela... Tu está sempre buscando, por mais que tenha outras profissões que tu tem que estar sempre buscando conhecimento, o advogado em si, ele tem que é uma atualização diária. Uhum. Não, ele não se baseia só no fazer uma petição, protocolar e ir para uma audiência. Não, ele precisa estudar cada caso, ele precisa estar sempre acompanhando essa evolução da sociedade. Né? Então, tanto na esfera ambiental, esfera crime e previdenciária, eu acho que a profissão do advogado, ela é uma das profissões mais nobres, pois é aquele que, além de ser a voz de uma pessoa que precisa, é o que tenta levar, prevalecer a justiça para essa pessoa, é aquele que também tem que sair, ele não consegue ficar numa zona de conforto, cumprir um horário e fazer uma petição, ele precisa estar sempre buscando, porque as leis mudam, uma letra de lei dá uma abrangência para várias jurisprudências, e essas jurisprudências são relativas conforme entendimento do juízo que fez o julgamento. Então, é assim. E o profissional, ele vai todo dia, acorda cedo, dorme tarde, cumpre prazos e vamos seguindo.
Uhum. Quer dizer que o advogado tem que estar sempre buscando teses de grandes juristas, além daquilo que se encontra hoje na literatura do direito, né? Tem muita coisa,
tem.
Né?
Tem. E as doutrinas atualizadas, aí não é só as leis, né? Vem as emendas, vem as normativas, vem as leis complementares. Então, de um artigo abrange um leque de informações que o profissional precisa estar sempre atualizado.
Uhum. Você já enfrentou algum júri assim que foi bem crítico, difícil?
Eu atuo na área penal, mais na questão de crimes ambientais. Perfeito. E crimes brandos, digamos assim.
É diferente.
Eu não atuo, nunca fiz tribunal do júri. Certo. Tenho profissionais, colegas de trabalho que já atuaram. Já assisti, já presenciei, já participei.
Mas... mais na área criminal, né?
Isso, porque o tribunal do júri ele é mais para crimes hediondos. Ele é no crime hediondo, né? Então, certo. Onde tem o tribunal do júri.
Você trabalhou em delegacia também, não é? Ou mais diretamente com casos de família, violência contra a mulher ou criança também, não foi?
Sim, acompanhei bastante casos com violência contra a mulher e crianças, não especificamente dentro da... Não trabalhei na delegacia, certo. Trabalhei atuando na defesa dessas pessoas que foram vitimadas.
Uhum. É uma área também bastante caótica e difícil. Semana passada, dia 19... foi o dia em que se lembrou mais uma vez a Lei Maria da Penha.
Sim.
E nós fizemos algumas pautas aqui também. E apesar de terem acontecido vários avanços também, a violência contra a mulher e crianças ainda continua enorme.
O profissional que atua nessa área, né, na defesa dessas vítimas, é uma área, eu digo que é uma área difícil, porque além de fazer prevalecer, ser a voz e fazer prevalecer o direito dessa pessoa que foi vitimada, essa pessoa, ela... para poder fazer o seu direito, que muitas vezes a sociedade omite ou culpa a mulher por uma determinada situação, ela tem que estar revivendo aquele ato para poder prevalecer o seu direito. Vai, faz um depoimento, repete, vai na delegacia, faz audiência. Então, é aquela, além de ser uma vítima, ela tem que estar sempre revivendo, tirando aquela, digo que é tirar a casquinha da ferida, uhum, sabe?
Certo.
E, então, é uma área do direito também que é uma área que admiro os profissionais. Hoje, como eu tenho focado mais na questão ambiental, eu tenho ainda alguns casos nessa situação, mas eu estou atuando mais na questão ambiental e empresarial. Mas eu admiro muito os colegas que atuam especificamente e diretamente nessa área.
Pelo fato de ser mulher, já sofreu preconceito também ou algum tipo de tratamento que você sentiu diferenciada pela sua mulher? Me tratando desse jeito, isso é pelo fato de eu ser mulher? Já viu isso?
Sim, eu acho que toda mulher, ela passa por isso, né? A mulher, quando ela sai da casca, digamos assim, não estou falando de mim especificamente, estou falando de toda mulher, que certo. Quando ela é olhada com, ela é forte, ela é braba, ela se destaca. Toda mulher, quando ela se destaca, ela é vítima de algum abuso. Seja preconceito, seja alguma pessoa que se acha superior, só pelo fato de ela ser mulher, ela não vai conseguir. E isso é uma das causas que eu brigo. Eu digo que não, que a mulher ela tem o seu direito de estar onde está. E se a sociedade evoluiu e hoje a mulher ela está igualitária com o homem, é porque a mulher fez prevalecer a sua voz e ela não está... Eu digo que ela tem que andar paralelo. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Andam juntos.
Como é que você vê o futuro da profissão, né? Do direito, da advocacia, né?
Eu digo que tem aquela frase clichê, né? A advocacia não é uma profissão de covardes. E certo. Nós vimos aí que cada vez mais profissionais no mercado, infelizmente uns desistem, né? E aí outros fazem mais para concurso, mas eu vejo que é uma profissão que ela está evoluindo cada vez mais. Uhum. Com o passar do tempo, por mais que tenha mais leis, mais entendimentos, mas aquela situação que a gente via antes, o advogado, né? O homem da lei, o advogado hoje ele também está mais... Ele saiu um pouco diante dessa questão de tudo ser virtual, dessa digitalização dos processos. Uhum. O advogado em si, ele está mais em contato com o seu cliente. Eu vejo o profissional evoluindo, o profissional do advogado evoluindo como ser humano também. Porque certo. Antigamente a gente via só aquela... O WhatsApp foi uma ferramenta também que aproximou muito o profissional dos seus clientes. Uhum. Né? Uhum. Então eu vejo que é uma profissão que ela está sempre em avanço, em constante aprimoramento. E eu acho que a evolução dela vai ser cada vez melhor.
As pessoas, de uma forma geral, chamam o advogado, a advogada de doutor, né? Mesmo não tendo doutorado, né, em alguns casos, mas isso demonstra o respeito, né, a consideração que a sociedade tem por vocês, né?
Sim, é que ela é a única... Lá atrás, o profissional do advogado foi reconhecido como um doutor, né? E
certo,
ficou
isso.
o termo doutor.
Uhum. Quais são as qualidades que o advogado tem que ter? Você falou, tem que ter coragem, não pode ser covarde, né? Mas, enfim, no dia a dia, na vida particular, até em outros negócios, como também é o seu caso, né? Como é que faz para conciliar tudo isso?
Eu acho que a maioria dos profissionais de direito acabam tendo outras... acabam tendo profissões paralelas, principalmente no início da advocacia. Porque a advocacia ela é uma área que, para o profissional ter um retorno financeiro, ela leva um tempo. Então, acaba que o profissional acaba, às vezes, fazendo outras atividades paralelas para poder complementar a renda. Né? Conciliar não é fácil. Né? Não é fácil.
Assim, você é mãe também?
Sou mãe também.
É mãe também.
Sou mãe, sou vó. Né?
Já é vovó também?
Sou vovó, tenho um neto de um ano e meio. Parabéns, dois anos.
Parabéns.
É, dois anos e meio. Então, assim, a gente está aí, todo profissional de direito, ele... Eu brinco, tem uma charge no Instagram que diz assim, um advogado ele ficou perdido numa ilha, e aí a pessoa que estava com ele, como que nós vamos sair daqui? Aí diz, calma, eu sou advogado. Daqui a pouco aparece alguém com um barquinho, doutor, como está meu processo? Porque o advogado, ele realmente, assim, ele não tem vida, né? A vida dele é prazos, é cumprir prazos. Então a gente brinca muito. E o profissional que ele é dedicado, ele realmente, ele tem... acorda cedo... Tem que seguir uma rotina e tem que ter um cronograma para poder dar conta, certo. Porque tem os prazos que não podem ser perdidos, tem que conciliar com pauta de audiência, tem que conciliar com atendimento, tem que conciliar com a família, tem que conciliar se tem um negócio paralelo, e assim vai.
Para você ser bom em alguma coisa, diferenciado, você tem que ter um comportamento também diferenciado, tem que estudar muito, né?
Muito.
Como você falou, atualização, né?
Muito.
Você falou agora há pouco sobre o advogado na ilha. Aliás, há muitas piadinhas.
Sim.
Também sobre advogado,
uhum.
Né? Isso faz parte para descontrair um pouco.
Sim,
também, né?
Com certeza.
Maravilha. Falamos com a doutora Morgana Kigeli Mariotti, né? Esse sobrenome também nos leva a um estabelecimento que a gente anuncia todos os dias aqui, que é o restaurante Mariotti, né? Que é do seu esposo, né?
Sim.
E você e ele, claro, né? Maravilha. Muito bom. Parabéns pela escolha. Você indicaria o direito para sua filha também?
Ela está seguindo mais um ramo na medicina, mas o meu sonho era que ela focasse no direito. Se ela me escuta, se ela escuta eu dizendo isso, ela vai depois
me
pegar pelas orelhas desse jeito. Mas eu recomendo, sim. É uma área, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu acho que não teria uma outra profissão que me identificaria tanto. Eu amo direito, eu amo o que a profissão me proporciona. E aproveitando o momento, né, Bicudo, eu deixo aqui a minha homenagem a todos os colegas advogados. Porque ser advogado não é fácil nos dias atuais. E todos precisam, além do título de advogado ou do tempo, né, do império que veio, o título de doutor, acima disso, todo profissional ele tem que ter coragem e compromisso para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa. E esse é o nosso papel perante a sociedade.
É desafiador pegar um caso que muitas vezes você vê como difícil... Mas você vai lá com aquela gana, com aquele sangue no olho, né?
Sim.
Eu vou ganhar, eu vou vencer, baseado, claro, dentro da lei, mas você vê ali uma boa conclusão do caso, né?
Isso é gratificante.
É gratificante, né?
Fazer prevalecer a justiça não tem, eu acho que... Claro que todos trabalham precisam trabalhar para pagar suas contas, todo profissional, mas eu acho que quando todo profissional tem esse senso que fazer prevalecer a justiça, não tem dinheiro no mundo que pague. É uma satisfação enorme.
Verdade. Bicudo, bom dia. Olha, tem pergunta. A gente traz aqui um profissional diferenciado, tem perguntas, né? Não é a área da doutora, mas eu vou, se ela não souber responder, a gente pode até indicar um outro profissional. Bom dia, Bicudo. Pergunta para a doutora aí. O meu rapaz sofreu um acidente em 2020, ficou com um problema no pé. Ele trabalha ele citou aqui o nome da empresa, não vou citar. Ele está afastado porque não tem como calçar o sapatão. Já procurou um profissional, mas não deu nada. E aí ele queria ver se ele tem algum direito, alguma coisa nesse pé, porque está com um problema e vai ter que passar por cirurgia novamente. Sofreu um acidente de trabalho, não pode mais colocar o sapatão, que é também um EPI, né? E aí não está... Bom, esse aqui é uma área trabalhista, né?
Previdenciário
também, né?
Isso. Com certeza, em época, foi registrado um boletim de ocorrência, ele tem todos os laudos da atual situação de saúde dele. Ele, com certeza, deve estar recebendo algum benefício do INSS. E eu sugiro ele procurar um profissional do direito, porque se o que ocorre? Muitas pessoas que a gente... Eu vou usar o termo mais mais popular. As pessoas que estão encostadas, o INSS tem feito um trabalho para reabilitar essas pessoas no mercado de trabalho. Pode ser que seja um dos casos dele. Só que quando a pessoa vai para a perícia aprova para passar para o mercado de trabalho, muitas dessas pessoas não estão realmente aptas a voltar ao mercado de trabalho. É onde vem o papel do advogado, que aciona a justiça, né, vai acionar a Justiça Federal e vai pedir para o juiz. Vai ser feita uma outra perícia fora do médico, do previdenciário. É o perito que a gente chama, que é a pessoa que é a pessoa de confiança do juiz. E o juiz vai pelo que essa perícia fala. Né? Então, conforme ele relatou a situação, eu sugiro ele procurar um advogado de direito previdenciário. Né? Tem que ver também até que ponto a empresa assumiu a responsabilidade. Então, é uma questão que demanda vários pontos. E é importante ele procurar o auxílio de um profissional.
É complexo, né?
É isso.
É muito técnico, né? Tem que ter todas as provas.
Precisa. É um caso que tem que ser analisado, tanto os laudos, a perícia, o porquê que foi negado.
Exames de imagem, quem
isso,
sabe?
Isso, porque, tem. Né, tem que cada caso é bem específico, não dá para responder de forma genérica, né?
Exato. Doutora Morgana, muito obrigado, muito sucesso, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no teu programa, né, no Ponto de Encontro. Sabe que eu sou tua fã, sou fã da Rádio Marconi. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. E é sempre uma enorme satisfação estar aqui contigo.
Eu digo mesmo, viu? A doutora é muito dedicada, conheço ela já há alguns anos, né? Realmente, como eu falei aqui, quando gana e sangue nos olhos, que ela realmente pega uma causa e vai até o final, né? Ela é brava, viu? Eu não provoquei aqui, mas eu já vi essa mulher. Ela é brava, sim. É nessa questão de desenvolver o trabalho, né? De fazer as coisas acontecerem, né?
Tem que fazer prevalecer a voz do cliente, né?
Verdade. Muito obrigado.
Obrigada também. Um
parabéns.
Abraço. Obrigada.
11 de agosto é o dia do advogado, né? Uma data especial. Uma segunda-feira, onde os advogados estão trabalhando bastante, né? Nas suas causas. Ainda hoje, uma advogada também. A outra nossa convidada, que vai estar aqui no estúdio, logo depois do almoço, tá? Nós vamos falar também com a advogada Fernanda Gomes, que é de Uruçanga, tá bom?